DW. Jornal da Noite.
Presidente angolano anuncia revisão da Constituição de Angola, um dos pontos a realização de eleições.
A constitucionalização de um período fixo para a realização das eleições gerais, entre outras matérias.
Amnistia Internacional debate conflito em Cabo Delgado, Moçambique e exige que cesse imediatamente a tortura se crimes de guerra foram cometidos e abusos dos direitos humanos, então essa responsabilidade recai sobre o governo moçambicano. E na Guiné-Bissau, a representante do Sindicato dos Jornalistas afirma que a liberdade de imprensa está a ser ameaçada pelo presidente Umaru Sissoko Embaló.
Relembrar ao Sr. Presidente da República, Umaru Sissoko Embaló, que os jornalistas não são seus adversários políticos, que a Guiné-Bissau é um país democrático.
São estes os nossos temas em destaque neste Jornal da Noite da DW África, de terça-feira, dia 2 de março de 2021. Saúda-vos António Cascais. Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos. E vamos diretamente à Angola, onde o presidente angolano anunciou hoje uma revisão pontual da Constituição, com o objetivo, entre outros, de clarificar os mecanismos de fiscalização política, dar direito de voto aos residentes no estrangeiro e eliminar o princípio de gradualismos nas autarquias. João Lourenço justificou as alterações com a necessidade de preservar a estabilidade nacional. Manuel Luamba.
Pela primeira vez, o presidente angolano propôs a tão aguardada revisão constitucional. Segundo João Lourenço, entre os domínios dessa revisão consta a clarificação do modelo de relacionamento entre o presidente da República e a Assembleia Nacional sobre a fiscalização política. Outras alterações teriam a ver com a
consagração do direito de voto aos cidadãos angolanos residentes no exterior, afirmação constitucional do Banco Nacional de Angola como entidade administrativa independente do Poder Executivo, eliminação do princípio do gradualismo como um princípio constitucional condutor do processo de institucionalização efetiva das autarquias locais. A constitucionalização de um período fixo para a realização das eleições gerais, entre outras matérias.
O anúncio do Presidente da República já anima o debate em Angola. Para além desses domínios, questiona-se: o que mais devia ser revisto? Será que haverá uma limitação dos poderes do chefe de Estado? Para Nelito Equico, jurista e deputado da UNITA, está na hora disso acontecer.
Devíamos aproveitar este momento para reduzir os excessivos poderes do Presidente da República.
No passado, João Lourenço rejeitou ter poderes excessivos. De acordo com a Constituição angolana, o Presidente da República é o titular do Poder Executivo, nomeia juízes, procuradores, ministros e embaixadores, é o responsável pelas relações com outros países e o comandante em chefe das Forças Armadas angolanas. Tudo isso sem ser eleito diretamente. O cabeça de lista do partido mais votado nas eleições legislativas é quem se torna presidente. Nelito Equico diz que é preciso mudanças.
Devíamos permitir que o Presidente da República fosse eleito nominalmente, portanto ele apresenta-se aos angolanos de uma forma individual e coloca-se então ao escrutínio do povo e deixar de ir a reboque de uma lista de partido. Portanto, separar estes dois momentos, eleições presidenciais e eleições legislativas.
Esta terça-feira, também pela primeira vez, o Presidente da República falou sobre os acontecimentos de Cafunfo no final de janeiro. João Lourenço condenou o sucedido e disse não ter dúvidas de que se tratou de uma rebelião armada, como classificou a polícia. Contudo, um mês depois, o chefe de Estado lamentou a morte de cidadãos. Espera agora por uma responsabilização criminal dos efetivos da polícia que tenham praticado abusos.
Aguardamos pelas conclusões do inquérito em curso e a responsabilização criminal dos agentes da Polícia Nacional que terão praticado atos considerados desumanos, desonrando a farda que envergam.
Segundo a versão oficial, 6 pessoas morreram nos incidentes em Cafunfo. Já a sociedade civil aponta para a morte de mais de 20 pessoas. Na segunda-feira, Dom Belmiro Chisenguet, bispo de Cabinda e porta-voz da Assembleia do Conselho Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, sublinhou a urgência de um inquérito independente ao sucedido.
É preciso que haja uma investigação independente que permita, de facto, apurar as responsabilidades. Porque naquilo que aconteceu, a culpa não pode morrer solteira.
Mas o jornalista angolano Elide Manuel desconfia que esse inquérito não trará grandes resultados.
Visto que o Presidente da República, no seu pronunciamento, já disse praticamente tudo, já apontou os culpados e ficou-se com a ideia que esta de querer responsabilizar criminalmente os agentes que estiveram envolvidos é uma forma de lavar a imagem do país, e tudo levanta suspeitas que ele poderá ter agido em função da pressão internacional e da pressão interna que o assunto vem estado a tratar.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Revisão constitucional à vista em Angola e em Lisboa. O presidente da Associação dos Estudantes Angolanos em Portugal congratulou-se hoje com o anúncio de uma revisão pontual da Constituição em Angola e disse que será de festa o dia em que a diáspora em Portugal poder votar. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: as alterações à Constituição, hoje propostas pelo presidente angolano, contribuirão para o fortalecimento do Estado de Direito Democrático? Moisés Jona Canganjo, de Luanda, escreve: com o diabo não se negocia. Os angolanos já sabem que o MPLA nunca aprova uma lei a pensar no povo. Não estamos expectantes, estamos atentos, porque de lá pode vir mais uma bomba contra o povo. De Cabinda, escreve Alector Marcelo: alguma coisa me cheira mal nessa proposta de rever a Constituição, porque todos nós sabemos que o partido MPLA nunca pensou no povo. Vamos ficar por estes dois comentários, por enquanto, nesta fase do campeonato, ou seja, nesta altura do programa, de salientar que já recebemos imensos comentários, mas claro que ainda vão a tempo de enviarem mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, chegaram hoje ao Aeroporto Internacional de Luanda, hoje de manhã, as primeiras vacinas anti-Covid-19 que começaram a ser administradas a um grupo selecionado de 50 pessoas, incluindo profissionais de saúde, órgãos de defesa e segurança e doentes com comorbilidades. Em São Tomé e Príncipe, o presidente Evaristo Carvalho disse hoje que os casos oficiais de novas contaminações e mortes diárias por Covid-19 no seu país devem esconder uma realidade bem mais sombria. O presidente, que falava na abertura da 10ª reunião de alto nível de seguimento da resposta à pandemia de Covid-19, lembrou que o encontro anterior, em 15 de janeiro, convocado devido ao aumento brusco de novos casos de contaminação ocorridos após a quadra festiva do Natal, se adotaram novas medidas que não surtiram efeito. Em Moçambique, a Assembleia Municipal da cidade da Beira apontou Albano Carige para substituir Davis Simango. A cerimónia de tomada de posse está prevista para sexta-feira. E ainda em Moçambique, o Conselho de Ministros analisou hoje o desinvestimento da Mineira Vale na exploração de carvão de Tete, avançando que o processo anunciado pela multinacional brasileira em janeiro está numa fase avançada. O carvão é atualmente um dos principais produtos da exportação de Moçambique, destinado sobretudo à China. E em Cabo Verde, a Polícia Nacional aplicou a pena de demissão da corporação ao agente daquela força, suspeito de ter violado uma mulher na esquadra de Assomada, Santa Catarina, Ilha de Santiago, conforme decisão publicada hoje.
DW Deutsche Welle.
A Amnistia Internacional apresentou hoje as conclusões do relatório relativo ao conflito armado na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O movimento alertou para as constantes violações dos direitos humanos na região e aponta o dedo à ação do DIC Advisory Group, empresa militar privada sul-africana que, segundo a Amnistia, foi contratada pelo governo moçambicano para combater as incursões de grupos armados. Os detalhes com Cláudia Marques.
O relatório é baseado em entrevistas com 79 deslocados internos de 15 comunidades em Cabo Delgado, ouvidos pela Amnistia Internacional entre setembro de 2020 e janeiro deste ano. O documento, intitulado O que vi é a morte, crimes de guerra no Cabo Esquecido de Moçambique, denuncia constantes violações dos direitos humanos por parte dos insurgentes, mas também aponta falhas às forças do governo moçambicano no cumprimento da responsabilidade de proteger os civis. A Amnistia Internacional recorda, por exemplo, o caso de um vídeo divulgado nas redes sociais de uma mulher a ser executada por homens com farda militar, cuja veracidade é contestada pelo executivo. A organização lembra que no passado já apresentou provas de abusos e denuncia ainda que operacionais da empresa sul-africana Dyke Advisory Group dispararam repetidamente contra multidões e infraestruturas civis, incluindo hospitais, escolas e habitações. Brian Kastner, um dos principais responsáveis pelo relatório, deixa uma recomendação ao governo moçambicano.
Que cesse imediatamente a tortura, cesse as execuções e abra investigações sobre os eventos que delineamos no relatório e, em particular, para abrir uma investigação sobre o grupo que foi contratado pelo governo moçambicano para conduzir estas operações.
Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, presente na apresentação do relatório esta terça-feira, sublinhou a resposta tardia e inadequada do governo ao conflito.
O governo minimizou o fenómeno. Quando este conflito iniciou, foi negligenciado pelas autoridades moçambicanas. O governo criou recentemente a agência ADIN, mas ainda não fez nada até hoje. Nos preocupa, então, que Cabo Delgado possa estar a caminhar para uma situação de um próximo Iraque, com uma clara militarização da província.
Com o relatório, a Amnistia Internacional espera chamar a atenção para a pior crise humanitária das últimas décadas, vivida na província de Cabo Delgado. Deixa ainda recomendações e apelos a organizações como as Nações Unidas, União Africana e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, para investigar as denúncias de violações de direitos humanos. O conflito armado no norte de Moçambique já provocou perto de 700 mil deslocados e colocou mais de 900 mil pessoas em situação de fome severa, segundo os últimos dados divulgados pelas Nações Unidas. Cláudia Marques, DW.
DW África, Jornal da Noite, na Guiné-Bissau, o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social acusam o Presidente da República, Umaru Sissoko Embaló, de querer dividir os jornalistas. Em causa estão declarações de Embaló na semana passada que geraram polémica. Yankuba Dansó.
O Sindicato dos Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social, Sinjotex, criticou esta terça-feira a entrevista recente de Umaru Sissoko Embaló, em que o presidente acusava muitos jornalistas de serem amadores e ameaçava fechar várias rádios no país. Para Indira Correia Baldé, a presidente do Sinjotex, estas não são declarações próprias de um chefe de Estado.
Esclarecer ao senhor Presidente da República, Umaru Sissoko Embaló, que o seu papel é de garantir a unidade nacional, não dividir a classe jornalística para melhor reinar. Relembrar ao senhor Presidente da República, Umaru Sissoko Embaló, que os jornalistas não são seus adversários políticos, que a Guiné-Bissau é um país democrático.
O Sinjotex reconhece que nem tudo é um mar de rosas na comunicação social e, em relação à atuação dos jornalistas, insta o Presidente da República a promulgar a lei da carteira profissional de forma a dar um valioso contributo para a organização da classe. Na passada sexta-feira, por ocasião do seu primeiro ano na Presidência da República, Umaru Sissoko Embaló deu uma entrevista aos órgãos de comunicação social estatais, excluindo os privados, exceto a Rádio África FM. O chefe de Estado afirmou que vários jornalistas não têm preparação.
Manga de jornalistas e amadores, independente do jornalismo e claque.
Muitos jornalistas são amadores. As pessoas pensam que o jornalismo é claque, que é o relato do jogo. Criaram uma associação que eles chamam de ouvintes para insultar as pessoas. Já falei com o governo. Todas as rádios que têm licença provisória têm de começar a pedir a definitiva. Senão serão fechadas.
Senão é na fita bossa. Fica bem claro.
mas a realidade é que não existem licenças definitivas no país. Aos órgãos de comunicação social são atribuídas licenças provisórias que são renovadas anualmente mediante o pagamento da taxa de funcionalidade. Perante as declarações de Umaro Sissoko Embalo, o bastonário da Ordem dos Jornalistas, António Nhaga, deixou uma questão.
Eu perguntava também qual é o nível para fazer a política na Guiné. Há uma coisa que é fundamental. Eu acho que o senhor Presidente da República deve aplicar ética no pluralismo para perceber a imprensa que ele tem.
A relação azeda do presidente guineense com a imprensa do país não é de agora. Enquanto primeiro-ministro, entre 2016 e 2018, Umaro Sissoko Embalo ameaçou trazer a imprensa estrangeira para atuar na Guiné-Bissau porque a nacional não estava preparada, segundo disse na altura. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Etiópia, onde a Comissão Local de Direitos Humanos manifestou hoje preocupação com as recentes detenções de jornalistas e tradutores em Tigray, onde decorre uma operação militar desde novembro, instando as autoridades a apresentarem acusações credíveis ou a libertar os jornalistas. Três novos casos de ébola foram confirmados no Congo nos últimos dias. De acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde, na segunda-feira foram confirmados três novos casos de ébola na região sanitária de Butembo, Kivu Norte, na República Democrática do Congo, e dois na Guiné-Conakry, elevando para 28 o total de casos e para 11 o de mortes provocadas pela doença nos dois países. Na Nigéria, cerca de 280 raparigas adolescentes raptadas na sexta-feira do seu internato em Jangebe, no nordeste do país, foram libertadas e estiveram hoje na sede do governo de Zamfara, onde foi realizada uma pequena cerimónia em sua honra. E na Venezuela, a embaixadora da União Europeia, a portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, deixou hoje o país depois de ter sido declarada persona non grata pelo governo do presidente Nicolás Maduro, deixando uma mensagem de agradecimento aos venezuelanos. A embaixadora partiu do Aeroporto Internacional de Caracas com destino a Istambul, na Turquia. Pouco antes de partir, a embaixadora publicou uma mensagem no Twitter com uma foto de Caracas e agradecendo o carinho dos venezuelanos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Muitas, mesmo muitas respostas à nossa pergunta do dia, que era a seguinte: as alterações à Constituição propostas pelo presidente angolano contribuirão ou não para o fortalecimento do Estado de Direito Democrático? Simão Júnior escreve: já quer fazer a manutenção de poder. Eu ainda me recordo o seu discurso quando havia dito que não teria necessidade de mexer na Constituição. Depois dos 3 anos, quer mexer agora? Há um gato no saco. Rosário Marlon escreve: o MPLA é que é o problema do povo angolano. Todas estas manobras é para assegurar o segundo mandato de J-Lo. Vidal Viilo escreve: é uma boa iniciativa e deve ser aplaudido o nosso presidente. Miguel Tucevo escreve: esta alteração só agora, porquê? Poderia fazer isso no princípio do seu mandato. Viegas Pacaça escreve: é para aumentar os poderes do presidente, nada mais. Lemos Santana escreve: na verdade, nós não vemos com bons olhos esta intenção de J-Lo, é mais uma manobra do MPLA. Santos Negola: tudo isso não passa de uma diversão. Se quisermos ser sérios com este país, não é com esta cambada no poder. Charles de Amós, de Moçambique, escreve: se são as mesmas pessoas que vão fazer essa alteração à Constituição, então nada mudará. Bilic Armstrong Cipriano escreve: gradualismo nas autarquias? O que é que isso é Alguém me pode explicar, por favor? E Lafo Baldé, da Guiné, escreve: qualquer mudança da Constituição deve ter consenso entre os autores políticos e o povo e a Assembleia Nacional. Só assim é que se vai para a frente. Com esta mensagem, encerramos esta emissão. Eu sou António Cascais e desejo a todos uma boa noite.